Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros. Boa tarde. Começando aqui nosso programa Rádio Causa Operária, nosso programa de número 91. Está tendo um retorno ali, produção. Começando o nosso programa aqui, então, nosso programa de número 91. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, 930M, a mais livre de todas. Sintoniza então para você acompanhar mais esse programa aqui da Causa Operária. Como eu já disse, programa de número 91, estamos quase chegando aí nos 100 programas, né? E também estamos ao vivo também pela COTV, pela Causa Operária TV no YouTube, tá? Para quem quiser acompanhar o programa lá ao vivo, é só entrar na Causa Operária TV e assistir lá o nosso programa ao vivo nesse momento também. Pode entrar lá na Causa Operária TV também pelo Facebook, tá? Também está rodando aí esse programa pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, tá? Quem tiver aí através do Facebook, acessa aí Rádio Cultura de Curitiba, você vai ver esse programa ao vivaço, né? Você pode também mandar mensagens aí, pegar esse link aqui, compartilhar esse link para sua família, para seus vizinhos, para seus amigos. Mande aí para o máximo de pessoas possíveis aí, para quem a gente puder estar enviando o link aí, para o pessoal participar desse programa aqui junto com a gente, conversar com a gente aí, mandar também mensagens, perguntas, coisas que a gente que devo falar aqui no programa também, né? Denúncias aí que tiverem em relação a qualquer coisa, aí pode passar para a gente faz aqui as denúncias, a gente está aqui para isso, né? Então, boa tarde para os companheiros que estão ouvindo a gente. Boa tarde para os companheiros que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Boa tarde para os companheiros que estão no Facebook. E boa tarde também para o nosso querido Marcelo Marcelino, que acabou de chegar aqui diretamente do Maranhão de Codó. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheiro?
Boa tarde. Boa tarde, querido Adriano. Demais serenautas que nos acompanham. E agora nós vamos para mais uma... análise política através da Rádio Causa Operária, né? Pela Rádio Cultura AM de Curitiba, enquanto o Rui Costa Pimenta está no 247, no mesmo horário que nós fazemos a análise política para os paranaenses e outros que queiram nos ouvir nesse momento. Então, estamos cercando aqui a análise marxista, né? Um lado do Rui e o outro lado pelo Adriano e modesta parte da gente aqui.
Maravilha, Marcelo. A concorrência aí, o nosso concorrente é muito forte, né? Então nós temos que ser teria que ser muito bom aí para competir aí com o nosso companheiro que está nesse momento lá na TV 247. Bom, sem mais delongas aí então, já queria falar para vocês sobre o Diário da Causa Operária. Companheiros, tem uma matéria exclusivíssima que saiu hoje lá, tem uma entrevista com um camarada, que é o camarada. Deixa eu ver o nome dele aqui. Entrevistamos o beninense Azati Boukari Yabará, né, autor de vários livros sobre a dominação francesa na África e sobre a luta dos países africanos contra o imperialismo. Exclusivíssima essa entrevista feita pelo companheiro Vitor Assis e pelo nosso companheiro também da redação, Pedro Bulamarque, tá? Então essa entrevista está lá, né? Com o título A França Precisa Sair e Nos Permitir Reconstruir Nossos Países, né? Então essa é uma entrevista exclusiva que o Diário da Causa Operária conseguiu com esse companheiro. Então vocês vão ver ali sobre a questão aí da luta que está tendo anti-imperialista nesse momento, que se levanta na França aí contra o imperialismo, principalmente o imperialismo francês. Não perca então o acesso ao Diário da Causa Operária, né? Temos várias e várias outras matérias, como eu já disse para vocês aí, são mais de 30 matérias aí colocadas diariamente nesse sítio aí, do Diário do DCO, né, no Diário da Causa Operária. São várias polêmicas, matérias sobre política nacional, política internacional e etc, né? Cultura, coletivos aí de negros, etc, né? Inclusive nós temos aqui também, se eu não me engano, nós temos, achei aqui uma coluna desse camarada que aqui junto com a gente aqui faz o programa, o nosso Marcelo Marcelino, tem uma coluna chamada Hernani Galvez, presidente do Banco Central e homem de confiança da ditadura. Fala pra gente do que se trata isso aqui, Marcelo, rapidinho.
Pera lá, estava com o microfone fechado. O Hernani Galvez foi o último presidente do Banco Central da ditadura militar, e ele foi um ministro também do governo militar. E ele estava desde o começo nessas negociações entre o Brasil e o exterior. Ele pegou bem aquela fase do finalzinho da ditadura também, que o Brasil estava decaindo economicamente, já estava na fase que já a hiperinflação já estava rolando solto, né? E aí ele era o cara, assim, o homem de confiança do governo Figueiredo, do governo Geisel, e era um cara super ativo, né? Em todas as instâncias, não só no Banco Central, mas ele tinha várias influências. Ele ficou famosíssimo na ditadura militar por ser um homem de confiança do governo autoritário brasileiro, né? Então teve uma história aí de que todos os presidentes do Banco Central, uma história contada aí por um indivíduo, né, chamado Marcelo Marcelino, num trabalho que ele fez aí, ele contou a história de 7 presidentes do Banco Central na ditadura. Todos eles estavam envolvidos com o imperialismo, todos eles, sem exceção. E o governo que sucedeu o Ernesto Geisel, que foi o João Figueiredo, o último governo da ditadura, o general que gostava mais de cavalo que gente, ele, não, isso é declarado por ele, né? Ele adorava mais o cheiro do cavalo do que das pessoas, né? Isso daí era a delicadeza dos caras do regime militar, né? Sempre amáveis com o povo, sempre delicados, né? E sempre preocupados com... o pessoal fala assim, não, mas os presidentes militares eram nacionalistas. Isso é uma conversa que foi contada e apregoada a caminhos de vento aí de décadas a fio, mas elas não têm sustentação. A ditadura militar sempre foi um braço do imperialismo norte-americano e sempre agiu assim. Em alguns momentos com um pouco mais de, aspas, independência, mas uma independência assim muito frouxa, né? Nada sério, né? Que fosse afrontar de fato os americanos, né? E o Hernani Galvez, talvez desses 7 presidentes do Banco Central, tenha sido o que tenha tido as melhores relações políticas do governo militar sendo presidente do Banco Central. É o cara que conseguiu angariar mais capital político de todos eles. Mas todos eles, sem exceção, se tornaram homens riquíssimos, homens que tiveram, inclusive, bancos. É a mesma coisa que acontece no plano real para cá. Boa parte desses caras presidentes do Banco Central, do plano real do Fernando Henrique Cardoso, se tornaram banqueiros. Quando não banqueiros, executivos de finanças importantíssimos, homens que fizeram doutorado nos Estados Unidos, que trabalharam para o Fundo Monetário Internacional. Então está lá a biografia desses caras aí escrachada. Ela explica muito bem as relações espúrias entre o governo brasileiro e o governo norte-americano via mercado financeiro. E claro, esse pessoal, amigo, quem compra eles com ingenuidade, achando que essa turma aí não se deu bem na vida, os militares não enriqueceram, os militares eram nacionalistas, é o pessoal que não conhece a história do Brasil. E a gente procurou traçar, através da biografia dessas pessoas, um pouco da história do Brasil através desse enredo, que não é fantasioso, como dizem alguns que apregoam até ingenuamente, de que a ditadura foi nacionalista, de que os generais, muitos não morreram ricos, morreram ricos, etc. Aquela conversa toda, né? Então essa história aí do Hernani Galvez é mais uma daquelas biografias que desnudam o que foi a ditadura militar no Brasil. Foram 20 anos de governo pró-imperialista e que enriqueceram os capitalistas de uma forma brutal no Brasil, enquanto a pobreza ela foi escancarada. A miséria, a desigualdade social no Brasil cresceu exponencialmente na ditadura militar. Isso é uma tragédia nacional e é comprovada por fatos, por acontecimentos reais, e não por fantasias de quem ouviu falar que algum dia os nacionalistas militares eles deram as cartas em algum momento. Isso daí não existe de fato.
É Exatamente, Marcelo, sobre esse tema do imperialismo aqui também. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas que aconteceram durante essa semana aí, né? E a gente vai falar também do setor aí que está totalmente ligado ao imperialismo e que está fazendo duros ataques aí à população brasileira, né? É, a gente tem falado aqui sobre a questão das ONGs, que eu acho que é um dos principais temas que a gente pode colocar aqui como debate, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso daí, porque teve aí uma questão de uma assessora, de uma ministra aí, né? Que andou falando coisas aí que não devia. É, ela foi tirada aí do seu cargo, mas ficou aí a sua fala e o que representa essa fala e também o que representa esse pessoal aí ligado ao identitarismo e essas ONGs aí, qual é o interesse deles aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, falar também sobre os investimentos aí dessas ONGs aqui no Brasil e qual que é o valor, o volume, né, que nós temos aí de grana sendo paga para esse pessoal aí sabotar o governo. Entre essas e outras, a gente vai falar também sobre uma situação que está acontecendo na ocupação Tiradentes em Curitiba, tá? A ocupação Tiradentes lá, do Movimento Popular por Moradia. Nós vamos trazer aqui ao vivo o nosso companheiro, uma liderança lá, o companheiro Gaúcho, vai falar pra gente do que se trata, o que está acontecendo, né? No dia de ontem, eles já começaram uma mobilização alguns dias atrás, né? E parece que agora ela tem ganhado proporções. Eu vi aí, se não me engano, na quarta-feira, uma movimentação policial em torno da mobilização que eles têm feito lá, para garantir o direito da moradia onde eles estão, do local onde eles estão, né? Mas, para além disso, a gente vai chamar aqui também o nosso companheiro Gaúcho a partir das 13h30, ele vai estar aqui com a gente para poder falar um pouquinho do que se trata isso daí, o que está acontecendo, o que o pessoal do Movimento por Moradia está reivindicando, e também o que está acontecendo lá, e convidar a todos também a se juntarem a essa grande mobilização que é aí a luta por moradia nas grandes capitais e também no interior, etc, né? Outro ponto que a gente vai discutir também aqui é a questão da privatização dos presídios, né? A gente estava discutindo nos bastidores aqui, eu e o companheiro Marcelo aí, e a gente viu aí uma situação que, envolvendo o governo, inclusive, né, a gente vai fazer algumas críticas em relação a essa questão do sistema prisional, que está tendo toda uma conversa aí em relação à privatização de todo esse setor, né? Então, a gente vai discutir também sobre isso para ver aí se isso é viável, quais são as possibilidades, o que isso aí pode acarretar aí num país que hoje encarcera quase 1 milhão de pessoas nessas verdadeiras masmorras, né, nesses verdadeiros infernos da terra que são os presídios, as cadeias brasileiras, né? A maioria da população que está lá, a gente sabe quem é: negro e pobre, né? A maioria não, digamos que 99,9% é negro e pobre, né? Então, essas pessoas aí que sofrem com o sistema repressivo, com o sistema de punitivo aí, que tem apoio, inclusive, aí, de ministros do governo Lula, de pessoas ligadas à esquerda, que estão aí cada vez mais entrando nessa questão punitivista, né? Tudo tem que estar. A que a gente está chamando agora é a esquerda chave de cadeia, né? Qualquer coisa aí, tu tem que ir preso, tu tem que ir para a cadeia e assim por diante. Né? Então a gente vai falar sobre esses temas aí, também outras coisas que a gente pode estar comentando aí durante o programa, que entram nos temas políticos nacionais e internacionais que aconteceram durante essa semana. Bom, para começar aí, a gente vai falar aí dessa questão da assessora aí, né? Sim, Marcelo, já vinha acontecendo toda uma campanha aí, né? Que a gente está de olho nessa campanha já faz algum tempo, né? Falando sobre essa campanha da questão do STF, da ministra negra, né? E toda essa situação aí que está sendo feita, organizada pelo imperialismo, né? O Lula, quando ele esteve no G20 na Índia, a gente viu alguns outdoors lá na Índia, né? Na capital, lá onde o Lula estaria participando da cúpula do G20, a gente viu alguns outdoors lá pedindo para que o Lula colocasse uma mulher negra no STF, né? Aqui no Brasil a gente já percebia que a campanha vinha de setores ligados às ONGs e setores aí identitários, né? Mas quando me aparece aí um outdoor na China, né, escrito em inglês, colocando aí o Lula para participar, para que o Lula colocasse alguém do STF, no STF uma mulher negra, né? Então acontece isso aí. Depois a gente viu também na Times Square, né, lá em Nova York, a gente viu também um outdoor gigantesco aí pedindo para que o Lula colocasse uma mulher negra no STF. Então, não houve dúvida aí de quem está por trás dessa campanha, é o imperialismo, né? Agora, nesse momento, a gente está tendo também esse imbróglio aí, envolvendo a assessora da Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, e está fazendo essa campanha. A ministra dos Direitos Humanos, né? Direitos Humanos, se não me engano, né? E está fazendo toda uma campanha aí. Essa assessora, ela foi, pegaram aí o avião da FAB e tal, foram assistir a final do jogo lá da Copa do Brasil. São Paulo ou no Rio, Marcelo?
Foi no Morumbi, em São Paulo.
Ah, maravilha. Então eles estavam lá e disseram, ah, é verdade, claro. A fala dela tem tudo a ver aí com os paulistas, né? Como ela diz, que a torcida lá toda branca, né? Segundo ela, são descendentes de europeus safades, né? Safados aí, os paulistas, né? São tudo descendentes de europeus safados e brancos, né? Então, o que não condiz com a realidade, mas essa cidadã aí teve a pachorra aí de soltar essa frase aí em relação à torcida do São Paulo, o que deu uma grande repercussão aí, tanto aqui nas nossas redes sociais. Nosso partido entrou de sola contra essa fala dela, né? Mas também a gente viu aí que setores da esquerda, que nem o PT, também foi totalmente contra isso daí. As torcidas organizadas também se levantaram contra essa fala identitária aí, que a gente sabe que isso daí não leva a nada. Isso é uma política de oposição à população, oposição ao povo, oposição às torcidas organizadas. Então essa fala infeliz aí da cidadã está custando muito caro aí para esses setores do imperialismo aí, porque está abrindo, Marcelo, o olho de muita gente. Tá? Apesar de eles tentarem fazer toda uma jogada com a esquerda pequeno-burguesa, com os setores da esquerda, de colocar o pessoal dentro dessa política identitária abraçada pelas ONGs, né? O pessoal se levantou contra isso daí. Então foi meio que um tiro no pé. Eu queria, Marcelo, que você comentasse. Se você quiser também ampliar aqui a questão do debate aí, deixa aberto para tu falar.
Ah, então, amigo, isso aí é muito importante. Muito importante, não é pela fala em si da pessoa, porque a fala, ela pode ser uma fala assim despretensiosa, uma fala de momento, uma fala superficial. Mas veja, o que está por trás da fala, a gente se interessa, Adriano e amigos, o que está por trás da fala. E o que está por trás da fala é a reprodução de uma linguagem, de uma cultura, de uma ideologia política que prega o identitarismo, que é a forma espúria do imperialismo de dominação cultural e ideológica sobre a esquerda pequeno-burguesa. A esquerda pequeno-burguesa, ela cai de cabeça, assim, numa piscina sem água, se atira, sem olhar o que tem por trás desse grande movimento identitário, que já, vamos dizer assim, que 2013 para cá, tem 10 anos que ele entra com uma forte coesão para tentar dar o golpe, não só no Oriente Médio, com várias pautas desse nível, mas também na América Latina, no Brasil. No Brasil, o laboratório do identitarismo funcionou melhor, né? Porque daí veio identitarismo, veio a Operação Lava Jato, que essas coisas têm uma conexão, e tem também o identitarismo ambiental, que na época da nossa ministra índia de plástico, Guajajara, teve o caso, né, da questão de Belo Monte também, que foi importante para incomodar muito, desgastar muito o governo Dilma Rousseff naquele período. Isso foi muito negativo. Assim como Guilherme Boulos, que veio com aquele programa muito sacana, muito perverso, chamado Não Vai Ter Copa, que era uma grande mobilização para também fazer com que o governo Dilma Rousseff, no ano das eleições, um pouco antes da Copa do Mundo e, evidentemente, pouco antes das eleições de 2014, ajudasse também a desgastar o governo Dilma Rousseff, que já vinha sofrendo ataques, principalmente, como eu falei, em meados de junho, né? Junho de 2013. Então houve uma preparação com um pacote identitário ambiental, identitário da pessoa negra, da mulher, e justamente na hora do vamos ver, na tribuna do Congresso Nacional em 2016, teve o pessoal do PSOL, mulheres inclusive, que diziam, fora Dilma, já vai tarde. Então, quer dizer, é toda uma campanha que está por trás disso daí, que não envolve um nacionalismo brasileiro. Isso é uma campanha publicitária, uma campanha propagandística norte-americana, dos Estados Unidos, que veio com o golpe, porque quem que grampeou a Dilma Rousseff? Foi o Obama, foi o Biden, que era o vice-presidente. grampeou a Dilma, grampeou a Petrobras e veio com uma pauta identitária junto com a Lava Jato. Porque quem bancou a Lava Jato, Sérgio Moro, foi quem? Foi a agência americana de inteligência chamada CIA. Eles bancaram o Sérgio Moro. Aliás, bancam o Sérgio Moro há muito tempo, porque esse sujeito está mais de 20 anos na cena política aí fazendo estrago. Alguém está dando suporte para essas pessoas. E esse alguém é esse pacote golpista do imperialismo que vem com o identitarismo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.